jornal de verdade, a sua Ararita. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
As informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão, Marco.
O Araripina urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva,
no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Araria FM, melhor som na melhor rádio, olha a hora. 8h39 na maior cidade do Araripe. E a partir de segunda-feira acontece aí a semana pedagógica, que é promovida pela Secretaria de Educação aqui do município de Araripina. E tem aí à frente agora a Larissa Muniz. Eu chamei ela de senhora, é uma senhorita, rapaz. Senhorita Larissa Muniz é a nova secretária de Educação do município de Araripina e vai falar conosco, juntamente com a Ana Paula, que é a gestora pedagógica, sobre essa jornada pedagógica. Inicialmente, os cumprimentos, um bom dia de Larissa. Larissa, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari. Bom dia, Ana Paula.
Ana Paula, prazer conversar com você. Muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que fazem Arari. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM.
Bom, Larissa, fala aí um pouquinho aí de como será essa jornada pedagógica que começa a partir de segunda-feira.
A jornada pedagógica será um evento para todos os professores da rede municipal. Ela envolverá formações em todas as áreas dentro da educação municipal, com foco principalmente em educação infantil, que vai ser o grande foco desse ano. Estamos trazendo profissionais de fora para essas formações e um dos nossos maiores destaques, aliás, o nosso maior destaque é o professor Geise Ferreira, que recebeu o prêmio, que aliás foi indicado entre os 50 melhores educadores do mundo e está concorrendo agora ao Global Teacher Prize, que é considerado o prêmio Nobel da educação.
O professor Geise vai estar aqui segunda-feira, não é isso?
Vai estar aqui, eu fiz questão. Quando foi um episódio bem interessante, Roberto, que quando saiu essa primeira reportagem dele, eu creio que foi em dezembro do ano passado, no site do G1, mostrando os dois brasileiros que tinham sido indicados a esse prêmio. E como eu já tinha me envolvido, né, com algumas formações da educação no ano passado, a gente trouxe até uma parceria com a Fundação Joaquim Nabuco e a Universidade Federal, e também uma formação específica de educação infantil. Então, quando saiu essa matéria com o professor Geise, eu olhei para os meus pais e falei, eu vou trazer ele aqui ano que vem, vocês vão ver.
E aí está cumprindo a promessa, né?
Exatamente. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi encontrar o contato dele, né? Encontrar o contato dele, procurei ele, como que eu achava, encontrei ele no Facebook, mandei mensagem para ele, parabenizei pelo desempenho e o convidei para vir a Araripina. Ele ficou bastante feliz.
Essa palestra aí do Geise Ferreira vai ser aberta para todo o público ou é só apenas para o pessoal da Secretaria de Educação?
Não, a gente está com essa palestra aberta. Por ele ser realmente uma pessoa de destaque nacional, aliás, de destaque internacional, o único nordestino a já ter sido indicado a esse prêmio e ele é pernambucano, né? Então, a gente entende que isso daí tem que ser o mais disseminado possível. Então, estão todos convidados, toda a população, quem quiser comparecer a essa palestra, vai ser mais do que bem-vindo. A palestra dele chama Como Obter Bons Resultados Através de Práticas Pedagógicas Inovadoras. E, como a Ana Paula falou, na abertura do Encontro de Gestores, a palavra desse ano vai ser inovação.
Inovação.
Isso.
Então, vamos falar de inovação, Ana Paula? Fala aí de inovação aí na Secretaria de Educação.
Vamos sim, Roberto. Muitas mudanças, né? Nós temos um currículo para trabalhar, para implantar. Inovação das práticas pedagógicas. Então, a gente tem um grande trabalho pela frente. E aí a palavra-chave é formação e inovação esse ano. Então, já estamos partindo com essa ideia, né, de inovar. Então, essa jornada pedagógica vai ser uma semana de muita formação, de muita informação para os professores do município e essa palestra que vem abrir com chave de ouro, né? Essa jornada pedagógica de um nordestino, um professor de Itambé, ele é de Itambé, Pernambuco, e que está mostrando que quando a gente se inova, quando a gente se reconstrói, a gente consegue. Então vai ser muito bom.
Certo. Larissa, na terça-feira terá outra palestra, né, com Fernando Olegário. Fala aí um pouquinho sobre o Fernando.
O Fernando, ele já vem desenvolvendo trabalhos nessa área de motivação, ele é psicopedagogo, né, com muita experiência na área, e ele agora está junto com a gente lá na Secretaria de Educação também, né? A gente fez questão também de trazer ele para fazer um trabalho contínuo com os professores, com os gestores, porque eu entendo que a inteligência emocional, a saúde mental de todos precisa ser também uma questão prioritária. A gente sabe que o mundo, da forma como ele está hoje, ele demanda demais da gente, muitas vezes mais do que a gente, que seria saudável para a gente. Então, eu acredito que todos precisem desse suporte, né? A gente também precisa, todo mundo precisa. Então, ele está... daqui para frente ele vai estar com a gente fazendo um trabalho contínuo com os educadores e com os gestores, né, para que a gente possa focar. A gente quer que os professores, principalmente que estão em sala de aula, que eu falo que são os heróis da vida diária, eles precisam estar bem, eles precisam estar felizes com o que fazem dentro do trabalho deles, e precisamos estar todos bem. Então também esse é um dos grandes focos.
O local, Larissa, onde será essa palestra do Geise Ferreira, será?
No auditório do SESI.
No auditório do SESI,
isso,
né? E também o da terça-feira, no auditório do SESI.
Isso. A palestra do Geise vai ser... A jornada em si começa às 8, mas a palestra do Geise vai ser por volta das 10 horas.
Ah, certo. A Ana Paula me falou que ele vem aí pelo aeroporto, vem por Juazeiro do Norte, né? Deve desembarcar lá e às 10 horas está aqui, não é isso?
Às 10 horas está aqui.
Então vamos falar do restante da programação da jornada, por favor. Ana Paula, nós falamos da segunda, da terça, né? São duas palestras. E daí em diante, Ana Paula?
Na terça nós ainda teremos a Luciana Aguiar, que é a pedagógica e pedagoga da editora Sonos, que vem trazendo uma palestra sobre a BNCC e o fazer pedagógico, né? E à tarde nós faremos formações para as modalidades, especificamente para cada modalidade. Na segunda-feira, após a palestra do Geise, à tarde, nós já teremos na UEG uma formação para os professores de EJA.
A UEG Consultoria, né?
A UEG Consultoria. À tarde, uma formação específica para os professores de EJA. Na terça, após a palestra com o Olegário, um momento com o Olegário e com a Luciana, à tarde, nós teremos... uma formação para os professores da modalidade Ensino Fundamental Anos Finais, com a professora Ginete, vai ser a oficineira. Certo. E na quarta-feira eu quero dar essa palavra à doutora Larissa, porque é o olhar que ela tem mais carinhoso sobre a educação infantil. Quarta-feira o dia inteiro vai ser para os professores de educação infantil.
Muito bem. Quer que tenha a falar sobre a educação infantil, professora Larissa, já que ela disse que seus olhos estão voltados aí para essa área?
Principalmente,
né?
Para quem me conhece, né, sabe muito bem que eu sou apaixonada por criança, né? Tanto é que eu tenho mestrado na área de desenvolvimento infantil. E foi aí que eu tive grande contato com a questão da educação infantil. Então, na quarta-feira, a gente vai ter, durante a manhã, com a Luciana Aguiar também, uma formação sobre brincar, cuidar e educação na educação infantil, né? Brincar, cuidar e educar na educação infantil. Porque a gente sabe que os dois grandes eixos, né, que até preconizados pela BNCC para a educação infantil são as interações e as brincadeiras. A criança pequena, ela aprende com brincadeiras, ela aprende com interações. Eu sempre falo, não adianta a gente estar querendo ensinar a criança de 3, 4 anos a ler e escrever. O cérebro delas não está pronto para isso. Elas precisam aprender através das interações com os outros, das brincadeiras, da exploração do ambiente. E isso tudo vai construindo a base para que ela tenha um bom desempenho educacional no futuro.
Aí eu lembrei da professora Eva Oliveira, que ela sempre bate nesse ponto aí,
pois,
né?
É.
A criança tem que brincar.
Tem que brincar. E está se perdendo também muito isso no mundo atual, né? A gente vê crianças muito viciadas em tecnologia.
Celular.
Em celular, muito viciadas em mídia, muitas vezes até assim... um pouco estimulado pela família também, tá assim, bem. Que é um pouco frustrante. Aliás,
pai
é
bastante... a pai e a mãe ocupado, deixa o celular.
Bota o celular e pronto, parou de chorar. E isso, assim, é extremamente prejudicial. Né? Isso já tem vários estudos mostrando o quanto isso é prejudicial, o quanto a capacidade atencional das crianças é prejudicada, o quanto a saúde mental também pode ser prejudicada no futuro. A gente tem uma geração de crianças hoje em dia que muitas vezes diagnosticadas pela própria família como hiperativas. Mas, na verdade, essas crianças não estão brincando, não estão gastando as energias com a brincadeira tradicional ou com uma brincadeira mais física e estão só brincando, entre aspas, né, com a tecnologia, né, perdendo esse contato, essa interação com o outro, essa construção dessa base, até assim, da base da aprendizagem e da base emocional, porque ela não está tendo tantas oportunidades de interagir como as outras gerações tiveram. E eu acho que o resultado disso a gente não vai gostar muito de viver no futuro. Então a gente tem que bater nessa tecla, a gente tem que conscientizar as famílias, a gente tem que conscientizar os educadores de que a criança ela precisa brincar.
Bom, já são 8 horas e 50 minutos, como eu disse anteriormente, o programa hoje excepcionalmente vai até as 9 da manhã, agradecendo aí ao nosso Eric Lima, nosso gerente de programação, que nos concedeu esse espaço para conversar com a secretária Larissa Muniz, secretária de Educação do município de Araripina. Bom, secretária, para encerrar, a senhora sabe aí que a Secretaria de Educação tem muitos desafios, né? A senhora assumiu recentemente, evidentemente que a senhora está preparada para esses desafios, não é?
Pois é, Roberto, são muitos desafios, né? É uma secretaria de dimensões enormes, né? Mas eu, como eu falei na abertura do encontro de gestores, eu estou comprometida a dar o melhor de mim, né? Eu tenho uma bagagem aí da minha formação internacional, eu sou graduada em medicina, como todos sabem, mas sempre trabalhei com criança. Tenho dois mestrados na Inglaterra, tenho um mestrado na Escócia e um mestrado na Inglaterra, tenho um mestrado em desenvolvimento infantil, que dentro desse mestrado teve muito conteúdo voltado para a educação, tive muita experiência dentro da educação. E o meu segundo mestrado, que é na King's College London, lá em Londres, que é uma das 10 melhores universidades do mundo.
Bom, a educação brasileira está há anos luzes ou
então... Anos luzes, né?
Da europeia?
Muito, demais. Principalmente, assim, nessa área da educação infantil. A gente tem que mudar muito o nosso olhar. Né? Hoje a gente vê a educação infantil, muitas vezes, como um apêndice, né, da... Eu acho que como os resultados eles são medidos no ensino fundamental, então muito do foco sempre se manteve no ensino fundamental para se ver os resultados, mas a gente esquece que a base está lá atrás. Então, se a gente não construir essa base sólida na educação infantil, a gente não vai ter pessoas, seres humanos, tão capazes de aprender e tão dispostos a aprender também, porque muitas vezes se cria uma aversão e uma resistência na criança pequena já ao ambiente escolar, pela forma como ela é tratada na educação infantil. Então, a gente está há anos-luz.
Com relação aos servidores da Secretaria de Educação, essa jornada pedagógica, né? Já é um motivo aí, motivacional, já é para motivar já os servidores, as professoras principalmente. Né?
Isso, exatamente. Né? Essa jornada vai ser bem intensa. Né, durante uma semana, é um evento realmente assim, de grande porte, e que a gente visa mesmo dar esse boost de motivação aí, dar essa formação que no que depende de mim vai ser uma formação bem contínua ao longo do ano, porque precisa, porque é bastante necessário, né? O professor, ele educa, mas ele aprende também. Né, assim como eu estou aqui para aprender muito com todos, e precisa ser contínua, essa formação precisa ser contínua ao longo do ano, mas durante essa primeira semana, antes do início das aulas, ela vai ser intensificada. E até um momento de interação também dos educadores entre si, né, entre si e com a gente.
Conhecimento entre, né, os servidores, os professores, todos da secretaria, né?
Exatamente.
Bom, Ana Paula, eu agradeço pela presença, Ana Paula, que é a coordenadora, gestora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e desejo sucesso nessa jornada, viu, Aninha?
Obrigado, Roberto. Convido a todos os professores para participar intensamente. Quero também destacar, no dia 8, nós vamos receber a Tícia Ferro, que é da Universidade Federal de Pernambuco, sim, que trabalha sobre, com inclusão, que hoje não se restringe a só uma só modalidade. A inclusão, ela está no mundo, ela é obrigação. E aí, como a doutora Larissa falou antes, nós já vimos, através da Fundagem, fazendo uma parceria com a Universidade Federal, já tivemos um primeiro momento, e a Tícia chega para complementar, que vai ser no dia 8. Né? Então, toda essa programação, ela está aí nas redes sociais, ela está nos grupos, com os gestores. Então, que os professores participem e aproveitem intensamente cada momento.
Só confirmando, dia 8 será na Escola Eduardo de Souza Carvalho.
Dia 8, na Escola Ramos, né? Na Escola Eduardo de Souza, nós vamos ter um momento, porque a Tícia, no dia 8, que trabalha com inclusão, ela só trabalha com até 300 professores. E nós temos uma rede imensa. Então, nós fizemos uma divisão, porque acredito muito que nós temos que ser multiplicadores do saber. Então, alguns professores trabalharão com a Tícia dia 8 e alguns outros trabalharão com as coordenadoras pedagógicas da Editora Moderna em relação ao livro didático, que é um instrumento também muito importante dentro da sala de aula. Não o único, mas importante.
Mais importante.
Então vai ser uma jornada diferenciada, como a doutora Larissa disse, intensa, e espero que todos participem, aproveitando cada momento.
Doutora Larissa, eu agradeço pela sua presença, desejo aí sorte, sucesso aí nessa jornada e também, né, na sua gestão à frente da Secretaria de Educação.
Obrigada, Roberto. Só fazendo uma pequena parte aqui, é que essa questão da inclusão também é uma área pela qual eu tenho um grande carinho, né, como trabalho como desenvolvimento infantil, trabalho com muitas crianças com autismo, né, não só o autismo na inclusão, mas também, né, que é vem tomando grande divulgação. Acho que há 10 anos atrás as pessoas não tinham tanta consciência, não tinham tanto conhecimento do que é o autismo como a gente tem hoje. E a gente precisa trabalhar bastante essa questão da inclusão, essa conscientização de todos os educadores, estão todos envolvidos na inclusão, não são só os professores, mas é do vigia, a merendeira, o zelador, todos precisam estar bastante envolvidos nessas questões, bastante preparados para lidar com as demandas, as necessidades especiais de cada aluno. Então, a inclusão também é um assunto pelo qual eu tenho bastante carinho, para o qual o meu olhar está bem voltado. Essas crianças precisam ter as mesmas oportunidades que todas as outras. E eu queria agradecer também aos nossos parceiros, né, que sem eles não teríamos uma jornada pedagógica tão grandiosa. E ao prefeito Raimundo Pimentel, que também tem um olhar, eu em primeira mão posso dizer o quanto ele tem um olhar carinhoso para com a educação, né, o quanto a educação, que ele vê a educação realmente como uma ferramenta de transformação social, que de fato é, e a gente tem que ter isso em conta. É, uma frase que eu ouvi recentemente é que a educação sozinha, ela não resolve todos os problemas do mundo, mas sem a educação não se resolve absolutamente nada. Então eu deixo aqui bem frisado, bem marcado o meu comprometimento com a causa, com a educação, e no que depender de mim, a gente vai trazer a educação de Araripina para destaque nacional. Vamos em frente, e eu estou de corpo e alma nessa empreitada. E muito obrigada, Roberto,
muito obrigado
pela oportunidade.
Eu que agradeço, lembrando que o prefeito Pimentel estará conosco na próxima segunda-feira aqui na bancada do Araripino Gente. Ana Paula, um abraço. Prazer em conhecê-la e recebê-la aqui no nosso programa.
Obrigada, Roberto.
E vamos estar me devendo uma ponte aí com o ex-governador José Ramos para vir aqui ao nosso programa, viu?
Vamos sim, vamos providenciar.
Um abraço. Conversamos com a doutora Larissa Muniz, secretária de Educação do município de Araripina, e a gestora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, a Ana Paula. 8h58, acabou o Araripina Gente. Especial dessa sexta-feira, vem aí Eric Lima.